Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petrie. É um livro de não ficção voltado ao desenvolvimento pessoal e profissional, com forte orientação prática. A obra parte da ideia de que muitos resultados extraordinários não dependem de fatores misteriosos, como sorte ou talento excepcional, mas da aplicação consistente de princípios simples que costumam ser negligenciados. Petrie organiza sua argumentação em torno de temas como foco, propósito, gestão da energia e escolhas conscientes, defendendo que a dispersão causada pelo excesso de possibilidades é uma das principais fontes de mediocridade. Com isso, o livro se distancia de abordagens genéricas de autoajuda e propõe uma leitura mais estrutural do comportamento humano. Seu objetivo é ajudar o leitor a sair do piloto automático e a perceber como atitudes aparentemente banais podem influenciar diretamente desempenho, direção e sentido de vida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a síndrome do excesso de oportunidades como causa de dispersão e paralisia. Um dos eixos centrais do livro é a tese de que a maior dificuldade de muitas pessoas não é a falta de opções, mas o excesso delas. Jacob Petrie argumenta que quando tudo parece possível, o foco se fragmenta, a energia se dissipa e a tomada de decisão enfraquece. Essa leitura é importante porque desloca a explicação do fracasso do campo da escassez para o da abundância mal administrada. Em vez de supor que mais alternativas sempre ampliam o potencial, o autor mostra que demasiadas possibilidades podem produzir indecisão crônica e mediocridade. A consequência prática dessa visão é clara: o leitor precisa definir um norte antes de tentar aproveitar todas as aberturas disponíveis. O livro valoriza a escolha deliberada como antídoto para a dispersão, sugerindo que resultados consistentes dependem menos de experimentar tudo e mais de sustentar uma direção definida ao longo do tempo. Em segundo lugar, foco e propósito como filtros para transformar possibilidades em resultado. Petrie trata foco e propósito como instrumentos de organização da vida, não apenas como virtudes abstratas. A ideia é que objetivos bem definidos funcionam como filtros, ajudam a selecionar o que merece atenção, esforço e permanência. Isso é relevante porque o livro não apresenta o foco como simples concentração momentânea, mas como uma forma de alinhar escolhas cotidianas a uma intenção maior. Sem esse alinhamento, a pessoa tende a viver reativamente, respondendo ao que surge em vez de construir uma trajetória. O autor sugere que propósito dá coerência às ações, enquanto foco protege essa coerência contra distrações externas e internas. Assim, o mérito da obra está em mostrar que produtividade sem direção produz apenas movimento, não progresso. A transformação defendida pelo livro depende de aprender a dizer não ao que não contribui para o objetivo principal. Mesmo quando essas alternativas parecem vantajosas no curto prazo. Em terceiro lugar, gestão da energia pessoal acima da simples gestão do tempo. Outro ponto forte do livro é a afirmação de que administrar tempo não basta. É preciso administrar energia. Petrie trabalha com uma visão ampla da energia pessoal, incluindo dimensões física, mental, emocional e espiritual. Essa abordagem diferencia a obra de manuais convencionais de produtividade, que costumam tratar o dia apenas como uma sequência de tarefas a serem encaixadas. Aqui, a questão é mais profunda: uma pessoa pode ter tempo disponível e ainda assim não ter disposição, clareza ou estabilidade para usá-lo bem. Ao destacar esse aspecto, o autor mostra que desgaste emocional, desorganização mental e esgotamento físico comprometem a execução tanto quanto a falta de agenda. O livro, portanto, incentiva o leitor a observar a qualidade do estado interno com o qual realiza suas atividades. Em termos práticos, isso significa priorizar hábitos, limites e ritmos que preservem vitalidade, em vez de buscar apenas preencher horas com mais compromissos. Em quarto lugar, as três regras da primeira milha e a dificuldade de começar bem, o livro também chama atenção para o início de qualquer jornada, etapa que costuma ser subestimada por quem enxerga apenas o resultado final. Ao apresentar as três regras da primeira milha, Petrie enfatiza que o começo exige postura, disciplina e resistência específicas. A força dessa ideia está em reconhecer que os primeiros passos são frequentemente os mais difíceis, justamente porque confrontam insegurança, dúvida e falta de tração. Em vez de romantizar a motivação inicial, o autor trata essa fase como um teste de direção e constância. Isso torna o conceito útil para quem inicia projetos, muda de carreira, estabelece novos hábitos ou enfrenta metas de longo prazo. A lógica do livro é que começar bem não significa começar com perfeição, mas com consciência sobre os desafios iniciais e com disposição para sustentar a prática até que ela ganhe estabilidade. Nesse sentido, a primeira milha funciona como metáfora de qualquer processo que depende de perseverança antes de se tornar natural. Por último, exemplos de trajetórias reconhecidas para ilustrar atitudes comuns e resultados incomuns, Jacob Petrie utiliza nomes conhecidos como Gisele Bündchen, Sylvester Stallone e John Kennedy, para demonstrar que trajetórias extraordinárias costumam ser sustentadas por decisões e princípios aparentemente simples. O uso desses exemplos não serve para idolatrar figuras de sucesso, mas para mostrar padrões de comportamento que podem ser observados em contextos diferentes. A estratégia reforça a tese central do livro: o que distingue pessoas que realizam muito não é um talento mágico, e sim a capacidade de aplicar de forma consistente atitudes óbvias que a maioria ignora. Essa escolha de exemplos amplia a credibilidade do argumento porque transporta a discussão do plano abstrato para casos concretos e reconhecíveis. Ao mesmo tempo, o autor evita transformar o sucesso em algo inacessível, mostrando que os mecanismos envolvidos são replicáveis. O leitor é levado a perceber que o extraordinário muitas vezes nasce do disciplinado cumprimento do simples, e não de grandes fórmulas ocultas. Em conclusão, o óbvio que ignoramos é indicado para leitores que procuram um livro de desenvolvimento pessoal com ênfase em clareza prática, e não em teorias vagas sobre motivação. Ele pode ser especialmente útil para profissionais em busca de direção, empreendedores que lidam com excesso de demandas, estudantes que precisam organizar prioridades, e qualquer pessoa que perceba que está vivendo de forma dispersa ou automática. O valor da obra está em reorganizar problemas conhecidos a partir de uma tese simples. Muitas vezes, o obstáculo não é a ausência de potencial, mas excesso de opções, má gestão da energia e falta de foco consistente. Isso a diferencia de livros de autoajuda mais genéricos, porque a proposta não é apenas inspirar, mas reinterpretar o comportamento cotidiano como fator decisivo de resultado. Outro diferencial é o uso de exemplos concretos e de uma linguagem acessível para tornar ideias abstratas mais aplicáveis. Para quem deseja refletir sobre escolhas, concentração e propósito com uma abordagem direta, o livro oferece uma leitura curta, mas intelectualmente provocadora e operacionalmente útil. Se você quiser apoiar Jacob Petrie, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.